Sejam bem-vindos, ouvintes, está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar aí de uma das maiores editoras de ficção científica, talvez a maior editora de ficção científica do Brasil, com certeza a mais antiga e há mais de 40 anos no mercado, nem sempre com ficção científica, mas digamos que o grande público conheceu assim, né, e se consagrou assim. E para me ajudar aqui hoje, eu não tenho Fábio Fernandes. Fábio hoje teve seus compromissos, infelizmente não pôde participar, mas mandou aí suas dicas aí pra gente fazer umas perguntas e falar um pouquinho da história dessa editora, que é da editora Aleph, né? Se o pessoal ainda não... Já deve ter visto em algum lugar aqui nessa tela, né? Como diria a nossa amiga Rita Valrente. E para me ajudar, então, aqui, para substituir o Fábio, digamos assim, uma presença especial, que nada melhor do que falar dessa nova fase da Aleph do que a publisher da Aleph, que é a Luara França. Então, Luara, muito obrigado por ter aceito o convite e quiser se apresentar pro pessoal que ainda não te conhece.
Ah, tá. Muito obrigada a vocês, gente, o Thiago e o Fábio, né, de terem feito o convite. Fiquei muito feliz. É sempre bom poder falar de uma editora tão legal quanto a Aleph. É uma editora da qual fui fã por muitos e muitos anos, até eu começar a trabalhar com eles. Comecei agora em janeiro, e como publisher, mas assim, já era fã há anos, realmente anos, assim. Muito do que eu consumi de ficção científica veio via Aleph, então é um orgulho muito grande participar, né, agora dessa editora como funcionária. E estou muito animada para a gente conversar.
Bacana, bacana. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar com o nosso papo. Então, Luara, queria, acho que até antes da gente entrar diretamente, né, na nova fase da Aleph, na marca, assim, queria saber um pouco de ti, assim, né, como que foi a relação com a ficção científica mesmo, né, com o gênero, né, e se tu já gostava desde sempre, quem falou que conheceu pela Aleph, né, como é que tu é uma consumidora de ficção científica?
Sim, sim. Eu gosto de ficção científica há muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. E muita coisa do que eu li, assim, veio um pouco da Aleph, sabe? É claro que a gente acaba, quando a gente tá começando a descobrir o gênero, a gente acaba lendo o que a gente encontra, né? Então o que você vê pela frente, você tá lendo. Ainda mais que quando eu comecei a ler, é uma época um pouco pré-internet, assim, então não era tão fácil encontrar as coisas. Mas muita coisa do que eu consumi via Aleph, né? Mas, por mais engraçado que pareça, o primeiro livro de ficção científica pelo qual eu me apaixonei não era da Aleph, hoje é, mas na época não era, que é o Solaris, e eu li na edição da Record, eu acho, se eu não me engano, é uma edição bem antiga, e foi aí que, assim, meu mundo realmente explodiu. Eu sempre consumi ficção científica, mas com alguma distância, digamos assim, eu era um pouquinho mais da ficção literária. Mas lá por 2010, mais ou menos, 2010? Acho que foi 2010, que eu li o Solaris pela primeira vez. E eu fiquei muito, muito impressionada. Eu acho que foi a partir daí que eu falei, cara, realmente ficção científica é a minha parada. Porque eu sempre fui uma admiradora mais à distância, lia mais outras coisas e tal. Mas a partir de 2010 foi onde eu me encantei mesmo. Eu já era muito fã, por exemplo, do Matadouro 5, que é uma coisa... beira ali, borderline literário, então já era uma referência muito forte para as minhas leituras. Mas eu acho que foi realmente com Solaris que eu vi um potencial muito, muito, muito grande, e foi onde o meu amor nasceu. Eu acho que foi essa é a história de como tudo começou.
Oh, bacana, o Solaris realmente é um livro que não tem como, né? Ele é diferente, talvez seja a palavra. Eu lembro que a gente fez... A gente tem, né, um episódio antigo sobre o filme. Eu vi o filme antes, né, o filme do Tarkovsky, né? E aí, quando eu peguei o livro do Stanislaw Lem pra ler, assim, foi... Nossa, é uma experiência tão grandiosa quanto o filme, né? Ele é muito marcante.
É muito impressionante, assim. Eu falo que esse é um dos livros que eu acho difícil alguém não gostar. Porque, assim, você pode gostar dele por vários motivos. Você tem um zilhão de temas ali que você pode gostar dele. E a escrita é impressionante. Não tem como você fechar aquele livro e não falar, caceta, olha o que esse cara fez, sabe? Então é muito, eu gosto muito dele.
Não, realmente é fantástico. Então, vem aí um episódio sobre o Solaris, tá na nossa, pra nas pautas por aqui.
Boa, boa.
Então, Lara, vamos falar um pouquinho dessa transição que foi, não da Aleph, mas da sua transição para a Aleph, né? Pessoal que não acompanha, às vezes, muito o mercado editorial, né? Tu ficou muitos anos como editora no grupo Companhia das Letras, né? Isso. Acho que mais na Alfaguara, acho, do que na Penguin, mas transitando ali, né? E eu acho que eu vi numa entrevista sua, acho que na Publish News, do podcast da Publish News, que... não lembro se foi lá, mas eu li na época ali no final do ano ali que houve uma dança das cadeiras ali, né? Tipo, foi pra Aleph, o Chercenest foi pra ali, saiu da DBA, então eu lembro que rolou essa dança ali no final do ano. E como que foi, assim, essa tua transição, né, pra Aleph? Eu vi que tu falou que já rolava umas conversas antes, nunca tinha dado certo, né? E agora finalmente casou de ter dado tudo certinho, né?
É, eu brinco que eu tô tentando fazer o Adriano, que é o dono da Aleph, me contratar há uns 10 anos, assim. É, eu conheci ele numa feira do livro que teve no Rio, que era onde eu morava na época, em 2012. E desde então eu tô passando perto dele pra ver se alguma coisa acontece, assim. E daí finalmente aconteceu. Em 2012 eu entrei na Alfaguara como assistente editorial. E eu trabalhava numa editora de psicologia, mais acadêmica, assim, não tão ligada ao mercado mais comercial, né? E daí, em 2012, eu entrei no mercado comercial via Alfaguara. Adoro Alfaguara, e a gente falava que ela era um literário estranho, assim. Todo livro literário que tinha um quê de estranheza tinha cara da Alfaguara.
Então, é a casa do Murakami, né?
Exato, do Murakami, da Valéria Luiselli. Então, são autores que têm sempre uma dosezinha de estranho. E eu sempre gostei muito disso, achava muito legal. E me identifiquei muito com o selo. E daí foi onde eu comecei. Depois da Alfaguara, a Alfaguara era do grupo Objetiva, né? Que era da Santillana, uma empresa espanhola. E a Santillana foi comprada pela Penguin Random House, que era dona de metade da companhia. Então, as duas se fundiram, né? Então, a Objetiva, a Alfaguara viraram selos do grupo Companhia das Letras. E foi aí que eu passei, então, a fazer parte também do grupo Companhia das Letras. Isso em 2014, 2015, mais ou menos. Mas continuei na Alfaguara. E nesse período, a gente estava reestruturando a Suma de Letras, que era um selo comercial, que publicava todo tipo de livro comercial. E quando a gente fez essa fusão com o grupo Companhia, a Suma passou a ser um selo um pouco mais de ficção especulativa. Então, eu e a Beatriz Oliveira, que hoje é editora na Rocco, a gente meio que tocou essa reestruturação da Suma. E nessa reestruturação, a gente... Enfim, ela gosta muito de fantasia e eu muito de ficção científica, então é quase como se a gente tivesse dividido as forças, assim, para cada uma fazer a parte que gostava mais. E ali eu consegui, pela primeira vez, trabalhar com ficção científica diretamente, porque o Murakami, ele tem elementos fantásticos, mas é difícil você enquadrar ele numa ficção científica. Mas foi onde eu publiquei o Cixin Liu, por exemplo, que é o problema dos três corpos. Então, eu comecei a fazer coisas nesse sentido. A Connie Willis também, que tem tanto o livro do Juízo Final quanto Interferências, que são dois livros de estilos completamente diferentes, mas é uma autora que eu adoro. Então, eu comecei a trabalhar mais com isso nesse período da Suma. Daí, em 2018, eu fui transferida aqui para São Paulo e acabei, a Suma ficou com a Beatriz só, e eu passei a fazer Alfaguara, Companhia das Letras e Penguin. E daí eu deixei a ficção científica um pouco de lado, nesse período, né, para fazer mais ficção literária. Ainda trabalhei bastante com algumas coisas especulativas, fiz uma coletânea de contos de terror, fiz alguma coisa de Lovecraft, então nunca deixei a ficção especulativa completamente de lado. Mas foi um número de títulos muito reduzido em relação mais à ficção literária, que era o que eu fazia. E daí agora, no final do ano passado, eu conversei com o Adriano, fiz essa mudança para a Aleph, para a gente poder pensar junto no que seria essa nova Aleph, que é nova no selo, é nova na carinha dela, né? Mas ela também continua com muitas coisas pelas quais a Aleph é conhecida. Então, é um novo, com uma embalagem nova, mas que a gente não tá jogando fora tudo que a Aleph é, sabe? Então, acho que isso também é legal, porque eu, como fã, não queria que tudo mudasse. Eu quero que algumas coisas mudem, que algumas coisas melhorem, que ela fique maior, mas eu não quero deixar de fazer algumas coisas que a gente fazia. Então, isso pra mim foi muito legal. E eu comecei em janeiro agora de 2023, como publisher da Aleph. Então, tem aí 4 meses... Que eu tô nesse cargo e tô adorando, tô fazendo muita coisa legal, vendo muita coisa legal, e acho que é um bom momento, foi uma boa mudança.
Legal. E até uma coisa que eu acho é bem especulação assim da minha cabeça, mas olhando agora parece que tem algum sentido, então talvez tu possa me ajudar a dizer se tem ou não, mas tem, parece que essa transição da Aleph, ela começa esse ano especificamente, mas me parece que no finalzinho do ano já tem um pezinho ali, que seria mais ou menos que ali que teve a publicação do Alan Moore, né, do Iluminações, e do livro do Jaroslav também, né, que é o Astronauta, né, que tem série na Netflix. Eu vejo eles já com uma cara diferente das publicações anteriores. Eu não sei se ele já tem esse pezinho pensando nessa nova cara, ou se é mais assim, foi só o acaso mesmo.
Não, com certeza, Thiago, acho que você está coberto de razão, você tem uma análise muito, muito coerente. Porque uma mudança desse porte, a gente não consegue fazer de uma hora para outra, sabe? Então é uma coisa que leva muito tempo. Então isso está sendo gestado há mais de um ano. Então, assim, muito antes da minha entrada, isso já está sendo gestado lá dentro da Aleph. Porque tem uma coisa, a gente adora livro, a gente adora trabalhar com livro, mas tem uma questão que é livro demora muito para ser feito. E quando eu digo muito, é muito mesmo, gente. Assim, você fazer um livro em um ano e meio é um tempo super ok, sabe? Então, assim, um ano e meio para você terminar um produto, nossa, tá fazendo livro rápido. Uhum. Se você demorar 2, 3 anos, é normal, sabe? Então, é um produto muito lento. Então, qualquer mudança nesse sentido, a gente precisa pensar muito, né? É uma mudança muito trabalhada. Então, isso não. Essa mudança não vem comigo, não. Eu venho para ajudar nessa mudança. Mas ela está sendo gestada há muito mais tempo. E eu acho que você pegou bons exemplos, que é tanto o Astronauta quanto o Iluminações. O Iluminações tem essa coisa do Alan Moore ser muito conhecido e tudo mais, mas é um livro diferente. A estrutura dele é muito diferente. É um livro de contos, mas esses contos são muito diversos. E o Astronauta, ele é um livro que eu acho que no mercado editorial a gente chamaria quase uma ficção upmarket, que é um entre caminhos da ficção comercial e da ficção literária. Então, assim, realmente são dois livros diferentes, que foram publicados ainda em 2022, já meio que anunciando essa mudança. Eu acho que você tem toda a razão, Thiago.
Legal. Entrando um pouquinho, então, nos lançamentos aqui, né, Laura, pelo menos dos oficiais aqui que eu tenho, que a gente tem o Irmãs da Revolução, né, que é organizada pela Anne Jeff Van Der Meer, tá agora em pré-venda nesse momento, né, que é para quem tá ouvindo na semana de lançamento do podcast, tá em pré-lançamento o Língua Nativa, né, da Suzette Haden, e tem para vir também o Nova, do Samuel Delany, né. E aí uma coisa que eu acho legal também de uma fala sua que eu vi na Publish, que foi de como a ficção científica, ela hoje, mais do que nunca, talvez, ela cumpra um papel de ser uma ficção que consegue, isso é uma coisa que eu e o Fábio, a gente sempre fala aqui, ela consegue fazer de uma maneira que talvez outras ficções não consigam, de tornar questões de gênero, questões de inclusão, a gente bate muito aqui, a gente fez uns episódios atrás sobre o King Stanley Robinson, né, falando do Nova York 2140, tem essa questão de dar uma roupagem diferente para aquilo de sempre ser muito pessimista, sempre muito distópico, né, então às vezes tem, a gente acha que a ficção ela tem esse papel mais, a gente fez uns episódios sobre a Back Chamber também, né, de ser inclusivo, de falar de gênero, de falar da sociedade de uma maneira que talvez outras ficções, não que elas não consigam, mas que a ficção científica parece que ela abre um leque maior, né, pra te fazer mais coisas. E eu vejo que nesses três primeiros lançamentos, pelo menos, tem muito essa pegada, assim, né, se vem com uma questão também de mudar essa roupagem que a ficção científica, aquela coisa da espaçonave, viagem do planeta a planeta, né.
Sim, e eu acho que você trouxe um exemplo muito bom, que é o da Beck Chambers, que eu adoro, talvez seja uma das autoras contemporâneas favoritas, assim, que eu mais gosto, eu adoro ela, tudo que ela escreve é muito bom, e eu acho que ela tem uma coisa que eu gosto muito da ficção científica, que ela vai te envolvendo de um jeito que no meio do livro você esquece que o que você tá lendo não existe no sentido de não é uma literatura realista, sabe? Então eu gosto muito disso, de como ela faz isso. E eu acho que esse é um dos pontos da ficção científica que podem levar muita gente que acha que não gosta do gênero a gostar, né? Porque tem essa coisa um pouco do, ah, eu não gosto de ler sobre naves, eu não gosto de ler sobre o espaço. Mas a ficção científica é muito, muito mais que isso. Eu trouxe o exemplo da Connie Willis, por exemplo, que tanto nos Historiadores de Oxford quanto no Interferências, ela faz uma ficção científica completamente diferente disso. A gente não tá saindo da Terra, a gente não tá falando de alienígenas, de nada disso, sabe? É muito legal. O próprio Felipe K. Dick também tem muito disso, né? Em algumas das coisas que ele faz. Ele é um pouco menos generoso com o leitor, digamos assim. Ele te joga lá e depois você vai entendendo. A Connie Willis é bem mais generosa, ela te leva pela mão. Mas eu acho que isso é muito legal. Acho que tem uma abertura muito boa para você falar de outras coisas. E por mais que a ficção realista sempre vai ter o seu papel, sempre vai ter sua importância e tudo, eu sinto que a gente está muito cansada, uma ficção muito cansada. É difícil você trazer elementos novos na ficção realista. E eu acho que a ficção científica, ela contribui muito para isso. Ela contribui para mudar isso, né? Não para perpetuar. Porque ela te dá um espaço muito maior de fazer as coisas. Ela te dá uma possibilidade de pensamento para a própria ficção muito maior. Então, eu acho que ela é muito importante nisso. Até para aerar, né? Para colocar uma coisa diferente na própria narrativa que está cada vez mais, contemporaneamente falando, cada vez mais cansada. Uhum. E a gente ela é conhecida por trabalhar com clássicos, mas a gente está falando agora de livros muito mais contemporâneos do que os outros que a Aleph costumava publicar. A gente tá falando, por exemplo, do Irmãs da Revolução, que é uma coletânea de 2015, se eu não me engano, originalmente. Então, é uma coisa muito, muito recente. Enquanto a gente continua, por exemplo, esse ano vai ter sei lá, eu tô pensando o que eu posso falar, o que já saiu.
Em primeira mão.
Eu tô pensando, porque eu não lembro exatamente o que já foi divulgado ou não. Mas assim, a gente vai ter um livro de um autor que já é da casa. Então assim, isso vai continuar existindo, sabe? A gente vai continuar publicando Asimov, a gente vai continuar publicando Frank Herbert, a gente vai continuar publicando Philip K. Dick. Isso tudo continua na Aleph, mas a gente tá ampliando, a gente tá trazendo mais coisas, a gente tá trazendo gente contemporânea, a gente tá trazendo gente que está trabalhando com questões mais próximas nossas, temporalmente falando. E isso eu acho muito legal. Você trouxe também o exemplo do Nova, do Delaney, que eu considero um clássico moderno já, sabe? Não tem como você passar por ele. Não tem como dizer que... como você não passar por ele. Não tem como a gente dizer que esse livro já não é clássico, sabe? Então eu acho que isso é muito legal também. A gente vê clássicos sendo formados. A gente está vendo o nascimento de clássicos do gênero, e que eu acho também muito, muito interessante, que essa nova fase da Aleph vai trazer cada vez mais.
Isso falou desses dos títulos que a Aleph já tem, do Asimov, do Philip K. Dick, do Frank Herbert. Esses livros, eles vão sair com uma nova roupagem também, assim, ou eles vão continuar ainda na, digamos, com a linha editorial antiga?
Essa é sempre a pergunta de milhões, né? Mas tem uma coisa que a Aleph sempre fez que eu acho muito legal, que é ela se renova, né? A Aleph tem esse costume de sempre se renovar. Então a gente traz capas novas para todo. Quase todos os livros da Aleph já tiveram capas diferentes. A gente faz o livro em capa dura, depois faz em brochura, depois faz bolso, depois faz capa dura de novo. Então acho que isso é legal, porque isso possibilita a gente ter uma gama ampla de leitores. Então sim, tem alguns livros que a gente pensa, vamos refazer, vamos colocar nessa nova coleção. Ou então, mas uma coisa que eu posso dizer que a gente quer muito e que a gente vai batalhar para que isso aconteça, não vai ser tão rápido, mas que a gente com certeza vai fazer, é que a gente quer que todo livro da Aleph tenha sua própria órbita, que é o nosso site de conteúdo expandido. Então isso é uma coisa que a gente está investindo pesado, mas é uma coisa que demora. A gente está produzindo um conteúdo extra para cada livro. Então, além dos lançamentos, a gente está sempre pensando em alguns livros de catálogo, aonde a gente vai fazer esse conteúdo que a gente está chamando de órbita, que é esse site que você pode acessar através do QR Code que está atrás da capa do livro. E ali você encontra entrevistas com o autor, o tradutor, alguém falando sobre o livro, textos que a gente fez especificamente para a órbita, perguntas para clube de leitura. Se você quiser fazer um clube de leitura com seus amigos sobre aquele livro, legal. Tem um guiazinho ali, tem perguntas para vocês debaterem. No Irmãs da Revolução, por exemplo, a gente tem uma parte super legal onde a gente selecionou todas as obras de arte feitas pelas autoras que estão no livro. Então tem autora que também é pintora, então tá lá a obra de arte que ela fez. Tem autora que é escultora, então tem lá uma imagem da escultura, para você poder também conhecer outras linguagens daquela autora, né? Livros afim, então, se você gostou disso, você vai gostar daquilo. Tudo isso tá na órbita. E uma das nossas principais metas, eu acho, desse ano é a gente fazer essa órbita muito legal, fazer funcionar muito bem para todo livro ter esse conteúdo expandido. Então, isso é uma coisa que a gente pode garantir que vai ter mais no futuro, que mesmo os livros de catálogo vão ganhar a sua órbita.
Nossa, muito legal. Essa do Clube de Leitura achei muito bacana já ter ali uma instrução, né, de como usá-lo, né?
É, eu sou uma grande advogada, assim, dos clubes de leitura. Eu adoro participar, eu adoro mediar. Eu acho que é uma delícia você conversar com pessoas que leram o mesmo livro que você. E para quem trabalha no mercado editorial, é muito bom você conversar com pessoas que estão lendo só por prazer. Elas não estão trabalhando com aquilo. Uhum. Aquilo não é o trabalho das 9 às 5, não é isso. Elas estão lendo porque elas gostam. Então isso é muito legal. E uma coisa na Aleph que a gente tá pensando, tá programando para o futuro, é estimular mais os clubes de leitura e dar mais apoio e aporte para esses mediadores que querem fazer o clube de leitura na sua cidade, no online, com o seu grupo, com seus amigos. Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer dessa leitura de ficção científica um lugar onde as pessoas possam conversar sobre aquilo.
Bacana, muito legal. E falando um pouco do Irmãs da Revolução, né, que foi o primeiro livro que saiu, né, dessa... acho que foi o primeiro que tu trabalhou também, né? Isso também já me gera uma outra curiosidade, que a gente falou ali, tipo, de um produto, né? De um livro ficar pronto em um ano e meio e tal. Se a gente for pensar, assim, nesses três livros, né, que a gente tem aqui, o Irmãs da Revolução, Língua Nativa e o Nova, quando tu chega na Aleph, eles já estão ali ou tu participa de algum projeto de escolha deles, talvez, ou de como trabalhar eles, ou se já estão com algum andamento quando tu entra já?
Isso, ó, vamos pensar aí, entra em janeiro, esses livros, eles já estão contratados, traduzidos, e preparados, pelo menos. Então, pelo menos essas três fases já tem que estar completas pra gente estar conseguindo lançar isso agora nesses 4 meses. Então, toda essa parte não foi feita por mim, foi feita pelas outras pessoas que estavam lá nos outros anos, Daniel Lameira, Thiago Lira, o próprio Adriano, isso foi feito por todas essas pessoas, tá? Então, a gente tem... essa parte está pronta. A parte que vem depois que o livro é traduzido e preparado é fazer capa, pensar em como... Fazer capa, eu digo, encomendar a capa para um designer, né? Não fazer a capa internamente, mas é encomendar a capa, pensar em como comunicar esse livro, pensar em como fazer o marketing desse livro, isso tudo, daí a gente começa a pensar mais ou menos nesse período. Então, falando do Irmãs especificamente... o que eu mais participei, o livro, a questão do texto já estava toda pronta, então eu não interferi em tradução, preparação, revisão, isso tudo já estava pronto quando eu cheguei. O que eu ajudei, né, onde eu entrei, definição de capa, definição de marketing, ajudei no conteúdo da órbita, terminando a órbita, porque o Irmãs foi o primeiro que saiu com órbita, né, então também eu estava nesse processo da construção do site órbita, o que é muito legal, foi uma coisa muito bacana logo nesse começo, eu estar em alguma coisa tão, tão boa assim quanto a construção da órbita. Então isso já é uma coisa que eu participo, tá, mas todos os livros, por exemplo, que eu contrato esse ano, só 2024. Tá, então tem isso, os livros, contratar, que a gente chama, é comprar os direitos para publicar no Brasil, para daí a gente passar para tradução. Então isso, esse tipo de coisa que eu faço, só vou ver em 2024. Tudo que eu tô fazendo em 2023 já estava contratado. Então eu tô lidando agora com questões de tradução, capa, divulgação, mas contratação de livros é pelo menos um ano e meio para a gente ver os frutos disso.
Legal, muito bacana. E tem também algo que já vinha sendo construído também pela Aleph, que é o Goya, que seria um selo, né, da Aleph, né? Eu não sei se também vai ter participação nele, que ele entra numa questão mais tipo de estudo de mitologia, de simbolismo, assim, digamos, né? Não sei se também vai participar dessa parte ou vai ficar mais nas ficções da Aleph mesmo.
Não, eu participo também do selo Goya, mas é isso, ele é completamente separado da Aleph. Eu sou publisher dos dois selos, mas os dois selos são muito independentes. Então, eu tenho partes do meu dia em que eu trabalho para a Aleph, partes do meu dia em que eu trabalho para a Goya. São selos realmente independentes. A Goya é o nosso selo de não-ficção, que trabalha muito com livros de bem viver, espiritualidade, educação, autoconhecimento. Então, é bem, bem diferente da Aleph. Vão ser coisas realmente separadas. Assim como...
Legal.
Companhia, por exemplo, eu trabalhava no selo Companhia das Letras, Penguin e Alfaguara, que são três diferentes. É mais ou menos a mesma lógica.
Legal, muito bacana. Laura, a gente vai se caminhando pro fim aqui da nossa conversa, e eu queria te agradecer imensamente por ter aceito aí o convite, foi muito legal. Já faz um tempinho que a gente tenta alguma participação aqui com a Aleph, foi muito bacana, o pessoal atendeu a gente super bem ali, ficamos muito felizes. E aí, desse espacinho aqui para fazer uma propaganda da Aleph, né? Um pouco mais de propaganda, que a gente é muito fã, o pessoal, há uns tempos atrás, a gente fez uma caixinha ali de perguntas com que livros que o pessoal gostaria de que a gente fizesse episódio, muitos da Aleph foram citados, né? Então, se quiser uns minutinhos para fazer aí mais um merchanzinho, né? Eu sei que o Língua Nativa tá em pré-venda, né? E o Nova, eu vi que na publicação, pelo menos ali nas redes sociais, ele tá para maio, né? Não sei se ele segue nessa. A gente sabe que o mercado editorial, eu trabalho em livraria, né? Então, eu sei como funciona. Às vezes tá ali com uma data determinada, às vezes qualquer coisinha atrasa um pouquinho. Não sei se o Nova ainda segue com essa previsão de maio.
Sim, Thiago, eu, primeiro de tudo, eu queria agradecer tanto o convite quanto o espaço do podcast, porque eu acho que eu sempre fico muito feliz quando eu, né, me deparo com a existência desse espaço que a gente pode falar sobre livro. Eu, antes de entrar no mercado editorial, eu já falava sobre livros na internet, então assim, eu realmente gosto muito, eu acho que é muito importante, eu acho que é essencial, acho que a gente cria uma comunidade incrível de leitores fazendo isso, então queria, antes de tudo, parabenizar vocês, porque é realmente muito legal. E agora, falando um pouquinho sobre a propaganda da Aleph, a gente está começando aí com dois livros dessa nova fase, né, com esse novo projeto gráfico e novo selo, que são dois livros maiores. Então a gente tem Irmãs da Revolução e o Língua Nativa, que tem aí suas 500 e poucas páginas. Eu sei que pode ser um pouco assustador, não tanto para leitor de ficção científica, que está um pouco mais acostumado. Se fosse fantasia, então eles iam achar até o livro pequeno. Então a gente começa aí com os livros um pouco maiores, mas são livros muito legais, são realmente livros assim essenciais e clássicos modernos. O Irmãs da Revolução, eu acho que é um dos livros que eu li recentemente que é mais impressionante para mostrar a diversidade de possibilidades e de estilos para ficção científica. Então você vai ter ali 30 contos completamente diferentes entre si, que estão falando de coisas completamente diferentes, de jeitos completamente diferentes. Então isso eu acho muito, muito, muito legal. Então recomendo para todo mundo mesmo.
E tem o inédito da Aline Valek nele, né, também.
Sim, tem o inédito da Aline Valek, que foi feito especialmente para essa edição. Então, assim, é muito legal, gente. É realmente um livro que vale muito, muito a pena. E o Língua Nativa, ele também é um livro grande, mas ele é um livro incrível, assim. Você começa a ler, é dificílimo você parar, porque a autora, ela era linguista, né? E ela realmente, ela cria uma linguagem dentro do livro para dar voz a um grupo dentro que está sendo oprimido dentro desse livro. Então, que é um grupo de mulheres. Então, assim, é realmente muito impressionante. Eu fico falando que é igual o élfico, sabe? Ela realmente criou uma língua ali pro Ladan, pro Língua Nativa. Então, é incrível, é absurdo você ver a competência dessa autora. E o Nova, que tá para maio, sim, a gente tá ele deve chegar no finalzinho do mês. E o Nova, ele é um livro um pouquinho menor. Então, assim, dá para você... E lendo Língua Nativa enquanto isso, e quando Nova chegar, você pega ele, vai ser fininho, assim, você fala, nossa, até dá um respiro. Mas eu acho que é o tipo de autor que não pode faltar na biblioteca de nenhum fã de ficção científica. O Delany, ele é, assim, único no gênero, não tem nada parecido com o que ele faz, ele é realmente muito inventivo, e o Nova é o meu livro preferido dele. É realmente o meu livro preferido. Acho que ali ele coloca todas as características mais importantes da ficção dele. Então, se tem um livro do Delany que eu acho que todo mundo deveria ler, é o Nova. Eu tô muito, muito animada. Eu acho que vai ser um lançamento incrível para esse finalzinho de mês. Então, recomendo a todos. Espero que todos estejam gostando. E uma coisa que eu ia... pedir, né, para todos os leitores de ficção científica, continue conversando com a gente, seja nas redes sociais da Aleph, no Instagram, por e-mail, qualquer que seja o seu canal de contato com a Aleph, respondendo as nossas newsletters, qualquer um que seja mesmo, porque a gente fica sempre muito feliz, é sempre muito bom receber os comentários dos leitores, e a gente pega a ideia dos leitores, sim. Então, você quer, tem um livro que você quer muito, pede no nosso Instagram, pede no nosso e-mail. Se tem um livro que você quer ver traduzido, fala pra gente, a gente tá sempre aberto a essas indicações. Então, fiz uma propaganda e um pedido nesse finalzinho.
Justo, justo. Foi muito legal. Mais uma vez, obrigado, Laura, por ter participado aqui com a gente. Nós vamos nos despedindo essa semana aqui, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Já o Fábio comentou com a gente que ele foi num evento e o pessoal pediu mais entrevistas aqui no podcast. Virão, temos mais umas duas aí já engatilhadas para as próximas semanas, então fiquem ligados. E se vocês gostaram, compartilhem aí nas redes sociais, marquem a gente, marquem a Aleph. E vamos espalhar aí a ficção científica cada vez mais, né? Um público muito fiel, um público que se renova, assim como a Aleph. Então vamos sempre aí nos compartilhando e vamos cada vez mais crescendo essa comunidade. A gente vai ficando por aqui essa semana, pessoal. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!
Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso sou eu.